A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Está na hora do Ainda Bem que Faz Essa Pergunta com a Judite França e com o Paulo Ferreira e voltamos hoje ao autoexílio de Juan Carlos, rei emérito espanhol, que permanece em parte incerta.
E para perguntar isto, até onde irá o debate espanhol sobre a transição da democracia para a República?
Há já quem queira aproveitar a oportunidade para pôr em causa o regime monárquico e não me parece uma má altura, Paulo.
É irónico é que são os comportamentos dos monarcas, são os próprios monarcas que fazem o sistema republicano ganhar pontos, como estamos a ver. E em Espanha o tema está a ser colocado em cima da mesa pelo Podemos, de extrema esquerda, que tem agora a força de ser um partido de governo. Pedro Sánchez, o primeiro-ministro socialista, está a tentar segurar o dique para tentar conter essa pressão. Sánchez tem feito a defesa do comportamento do rei Felipe e da a manutenção do regime constitucional, mas a frente de batalha está aberta e logo ali onde dói mais, entre os dois partidos que estão no governo e que obviamente devem fazer tudo para garantir a estabilidade governativa.
E vamos para a segunda pergunta. Porquê que os ingleses não nos entendem?
Provavelmente o nosso inglês, a língua não está ao nível que eles possam entender.
Não, eu acho que não é uma questão de termos por vezes um inglês macarrónico. É porque até ao momento não discutíamos os mesmos dados. Vamos por partes. Até agora nós não sabíamos que dados deveríamos apresentar aos britânicos para tentar alertar para as restrições de viagem que para já nos deixam na lista negra. A queixa do governo não é de agora. O ministro Santos Silva já disse que o executivo britânico não conseguia explicar os fundamentos científicos da decisão, nem partilhava os parâmetros e indicadores que estava a utilizar para obrigar à quarentena após as viagens entre os dois países. E sem isso era de facto muito difícil falar a mesma língua. Ora, com esta alteração, o governo espera que a próxima revisão desta lista já não inclua Portugal. Não devia ser preciso tanto tempo para que o nosso aliado mais antigo estivesse disponível para nos dar a hipótese de nos explicarmos, segundo a mesma bitola, segundo os mesmos parâmetros. Basta ver aqui ao lado os galegos, que de facto percebem bem o português, talvez seja por isso, já não obrigam ao registro dos turistas portugueses na fronteira. E porquê? Porque partilharam connosco e com as autoridades que indicadores usavam e assim foi possível rebater argumentos. Já diz o ditado que é falar que a gente se entende.
Obviamente. Olha, continuando no tema da epidemia, o governo já percebeu a embrulhada em que se meteu com a dualidade de critérios nas medidas de confinamento?
Vale, eu julgo que já se percebeu claramente essa embrulhada em que se meteu.
Pelo menos deviam evitar a dualidade de critérios e a embrulhada para evitar estas coisas. Ontem o Ministro da Economia participou numa conferência sobre futebol e economia pós-Covid e claro que não tinha respostas sobre a questão central, talvez a mais central que o setor de futebol tem neste momento, que é quando pode o público regressar às bancadas dos estádios de futebol. É disto essencialmente que depende a melhor ou pior saúde financeira dos clubes nos próximos tempos. Cisa Vieira diz que não sabe, que estão a ser criadas as condições para um contexto que será difícil, citando o ministro, continuando a citar que ainda não há respostas para esta ambição e que tudo depende da evolução das condições sanitárias. Claro, tudo isto seria compreensível se não houvesse já espetáculos vários no campo pequeno, com público, as touradas também já estão autorizadas, já se realizaram várias manifestações, desfiles políticos, enfim, há uma festa do Avante em preparação também, portanto é difícil entender a dualidade de critérios e neste caso o governo está a ser apenas vítima do seu próprio contorcionismo.
E vamos para a quarta e última pergunta em forma de enigma. E se o escolhido nem sequer aparecer?
Essa é mesmo muito enigmática, vais ter que explicar, não é?
É um bocado enigmática, mas é exatamente isto que vai acontecer. Joe Biden, o candidato democrata às eleições norte-americanas, não vai estar presente na convenção que o vai escolher. Parece estranho, mas eu digo que em tempos de Covid-19 quase tudo parece um pouco estranho. E por causa da pandemia, os democratas preparam-se assim para organizar uma convenção completamente virtual. E, portanto, Biden vai aceitar a nomeação à distância, sem sair do lugar no seu estado natal de Delaware. Na semana passada, os republicanos avisavam que a comunicação social não poderia estar presente na convenção, também para prevenir o contágio, mas mantinham os planos para a organização. Agora, Donald Trump admite que poderá fazer o discurso de aceitação diretamente da Casa Branca. Ora, será a primeira vez na história dos Estados Unidos em que os nomeados dos dois maiores partidos não vão estar presentes naquele que é um momento sempre muito marcante da corrida a Washington.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.